Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Bom dia, agora são 7h14, estamos no rescaldo das eleições, há resultados que vamos continuar a interpretar ao longo da manhã, vamos ter a oportunidade de fazer isso até às 10 com os nossos comentadores, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, Graça Franco vão passar por aqui ao longo da manhã. Agora, queria partilhar consigo a minha experiência de voto nestas legislativas, não sei, provavelmente faz como eu, muitas famílias fazem assim, começam a planear tudo com alguns dias de antecedência em família, quando decidimos o que vamos fazer no fim de semana. Integramos o ato de votar, a ida às urnas, no meio do que tivermos para fazer. Acredito que é assim que todas as famílias fazem. Ora, a minha decidiu que ia votar mais perto da hora de almoço, porque assim despachávamos com calma de manhã, contávamos com meia hora até chegar à escola de carro, mais uns 15 minutos na fila, porque ao meio-dia já há muita gente a votar. No entanto, posso dizer-lhe que o que aconteceu não foi nada disto. Votar nestas legislativas foi uma experiência diferente do que tinha previsto. Foi uma experiência, para ser franca, estranhamente rápida. Eu reparei no tempo que passou, desde que estacionei o carro perto da escola, uma escola em Paço de Arcos, até entregar o boletim de voto preenchido na secção de voto. E atenção que eu deixei o carro alguns minutos longe da escola, deu para ir a pé. O tempo que contei desde que estacionei até entregar o boletim preenchido, 5 minutos e meio. Não me lembro em eleições nenhumas ter sido tão rápido e de ver as salas tão vazias como vi naquela manhã. Reparei que ao meio-dia, meio-dia e meia, era a pessoa 152 a votar naquela sala naquela manhã e depois tivemos a confirmação, a abstenção atingiu um nível histórico em legislativas e isto quer dizer que uma parte significativa dos portugueses com possibilidade de escolher os seus governantes decidiu não fazer. Claro que com todas as consequências que não escolher pode implicar. Ora, eu não sei se viu, mas esta foi a conversa à hora de almoço, então com os amigos, um mostrou-me um vídeo de uma campanha que uma rádio espanhola fez para sensibilizar para este problema da abstenção. Espanha vai a votos em novembro e eu digo-lhe que se não viu, vá ver, porque é provavelmente a campanha mais simples e mais criativa que aborda este problema de tal maneira que até uma criança de 4 anos fica a perceber o que acontece quando deixamos que outros escolham por nós. É sobre um grupo de amigos que mora juntos numa casa e que não se entende quanto ao que comer naquela determinada noite. Então decidem votar. Uns querem comida italiana, outros preferem comida chinesa e há um que quer comer algo que é mesmo muito mau e muito nojento. Tão mau e tão nojento que eu nem vou dizer aqui. No entanto, o que acontece é que no início todos votam, só que como não chegam ao consenso, há alguns que vão ficando fora, recusam votar e no final temos 4 abstenções e um voto. E todos comem a hipótese nojenta, não porque quisessem, mas porque deixaram que um escolhesse por eles. Eu acho que isto mostra claramente o que nós podemos ganhar ou não com a abstenção e acho que deveria ser um assunto na ordem do dia, não antes de eleições propriamente, mas devia ser um assunto abordado, devia estar na agenda de todos nós, para que obviamente não aconteça e não se atinja este recorde histórico.
Pensas que eu sou um caso isolado.
When the morning comes.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
Às 8h15 temos o extremamente desagradável sobre o que será hoje, Joana.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Estou um bocadinho cansada hoje, queria já avisar.
Nota-se.
Porque a noite eleitoral foi muito intensa. Eu estou com esta voz, parece que estive aos gritos no Hotel Altice a comemorar a vitória do António Costa. Não, posso garantir que não. Mas estive acordada até muito tarde porque eu quis ver tudo até ser apurado o último voto em Moimenta da Beira. Mas não é nada disso que vou falar no extremamente desagradável. Vou falar do mercado imobiliário e de como é preciso cada vez mais ser original para vender casas.
Ok, ficamos à espera às 8h15, extremamente desagradável com a Joana Marques. Muito Muito bom dia, faltam 24 para as 8. A noite foi longa para quem quis acompanhar até ao fim os resultados eleitorais e as reações. Vamos agora explicar como é que tudo ficou, afinal, embora falte ainda apurar, Miguel, os votos da imigração.
Sim, são 4 deputados que ainda estão por atribuir, relativos aos círculos eleitorais do estrangeiro, mas que não vão alterar nada de significativo, devem ser repartidos pelo PS e pelo PSD.
O que é certo, após as eleições de ontem, é que o PS sai reforçado, mas sem maioria absoluta.
É com 36,65% dos votos. O PS elege mais 21 deputados do que há 4 anos. Tem 106 já garantidos. Da imigração virá mais um ou dois. O PSD tinha 89, tem para já 77 eleitos. 27,9% dos votos. Apesar de tudo, um resultado acima daquilo que há algumas semanas seria de prever.
Os outros dois partidos da geringonça é que tiveram resultados diferentes.
O Bloco de Esquerda festejou os resultados como uma vitória, embora em abono da verdade deva dizer-se que o Bloco manteve apenas os deputados que já tinha, 19, e que até registou uma percentagem de votos inferior, de 10,2% desceu para 9,6% e perdeu perto de 60 mil votos. Mas claro que foi a CDU a maior derrotada da geringonça, perdeu 5 deputados, fica apenas com 12, obteve 6,5% dos votos, são quase 2 pontos percentuais a menos em relação a 2015.
Sim, a pior mesmo só o CDS, que fica reduzido à condição de pequeno partido, não é?
É, basta dizer que o CDS tinha 18 deputados e agora só elege 5, é dos piores resultados de sempre do partido, que conseguiu pouco mais de 4% dos votos, tendo acabado por ser natural aquele anúncio que Assunção Cristas fez logo ao início da noite, de que vai deixar a liderança do CDS.
Mas temos também vários vencedores entre os pequenos partidos.
Sim, aliás, vamos ter um recorde de 10 partidos representados no Parlamento. O PAN passa a ter 4 deputados e depois, com um deputado cada, o Chega, o Iniciativa Liberal e o Livre, que entram pela primeira vez na Assembleia da República. Dizer já agora que quem queira conhecer as caras de todos os deputados eleitos, basta ir ao portal da Renascença, rr.sap.pt.
Agora já há muitos mesmo. E a abstenção subiu?
A abstenção subiu, atingiu máximos históricos, votaram menos quase 300 mil eleitores do que em 2015. Os votos brancos e nulos também aumentaram. Juntos, os brancos e nulos representam mais de 4% dos votos, que é mais, por exemplo, que os votos do CDS ou os do PAN.
Sim, é imenso. Bem, e agora, Miguel, o que é que se segue? Quando é que temos novo governo?
Tudo indica que deve ser no final deste mês. Já amanhã o Presidente da República vai ouvir os partidos eleitos para o Parlamento e depois vai convidar oficialmente António Costa a formar o novo governo. Há, no entanto, aqui alguns prazos legais a cumprir. Há que esperar pelo apuramento definitivo dos resultados eleitorais, incluindo os círculos da imigração. E este é um processo que, segundo a lei, deve estar concluído até ao 10º dia após as eleições, ou seja, até 16 de outubro. Depois, a Comissão Nacional de Eleições tem 8 dias para a publicação do mapa oficial de resultados em Diário da República. Tem 8 dias, mas normalmente leva menos.
Mas isso dá o quê, então?
Há 4 anos as eleições foram 4 de outubro e os resultados foram publicados a 20. Portanto, o mais certo é ser na semana de 21 a 25 deste mês, ou seja, daqui a umas 2 semanas devemos ter já a primeira sessão plenária da nova legislatura e a tomada de posse do novo governo.
Estamos a falar dos resultados das eleições esta manhã, também do futuro do país. Bem, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vamos receber aqui dois jovens que ontem votaram pela primeira vez numas eleições legislativas. É a Andréa Galvão, que é estudante de comunicação na Universidade Nova, e também o Bernardo Lopes, que é estudante de psicologia na Lusófona. Vão estar aqui connosco daqui a minutos. Queremos saber como é que se prepararam para ir votar, que importância atribuem à política. É já a seguir. Bom dia, Joana Marques.
Bom dia, bom dia.
Bem disposta?
Bem disposta. Ainda também fui votar, mas também, já não foi a primeira vez.
Não, calculo que não. Paulo Soares também não foi a primeira vez. Não, não foi. Vem para aqui. Ah, ok.
Já está.
O microfone
não,
também.
Não foi a primeira, mas eu vejo que toda a gente votou. A abstenção veio de onde?
Não é de ninguém que nós conhecemos.
Não, ninguém.
Nossa, todos os nossos amigos foram, e primos e vizinhos e tios e. Vem de onde? Não sei. É um
mistério. Então há pessoas que andam a fingir que foram.
Pois.
Se calhar é isso. Dizem e depois não foram.
É trevo de 4 folhas. É trevo de 4 folhas. É trevo de 4 folhas. É trevo de 4 folhas.
Muito bom dia. dia, faltam 15 para as 8. Hoje estamos a falar ao rescaldo das eleições legislativas, não é? Claro.
Agora só daqui a 4 anos. À partida, nunca se sabe o que é que pode acontecer.
Deixa saudades, não é? Hoje vamos falar com dois jovens que foram votar pela primeira vez numas legislativas. A Andréa Galvão e o Bernardo Lopes têm 19 anos. O Bernardo estuda psicologia na Lusófona. A Andréa estuda comunicação social na Nova, não é? Bom dia aos dois.
Bom dia.
Tudo bem? Bem dispostos?
Sim.
Ainda para mais, são quase como que colegas.
Pois é, já estão habituados a isto, não é?
Fizeram um programa de rádio juntos.
Sim. É verdade. Sim.
Na rádio, nas Caldas da Rainha, não era mais a oeste?
Sim, sim.
Era sobre o quê o programa? Política?
O programa chamava-se E Agora? Não, não era sobre política. Nós trouxemos pessoas com diferentes profissões, por exemplo, médico, engenheiro, pronto, etc. E ajudávamos jovens, estavam no secundário, a decidirem mais ou menos a área que queriam seguir. E pronto, e essas pessoas falavam da sua experiência pessoal.
Sim,
era
vezes há adultos que não sabem bem o que querem, portanto podem estender as pessoas mais velhas.
E houve pessoas super interessantes. Tivemos uma...
Uma doula.
Sim, uma pessoa que era doula, mas que tinha sido designer e ido para a Alemanha. Foi super interessante.
Portanto,
agora só interromperam porque vieram para Lisboa, não é? Têm que encontrar aqui uma rádio em Lisboa para.
É verdade, sim, agora outra para continuar o nosso projeto.
Olha, vocês estão aqui porque nós falávamos há bocadinho do nível de abstenção que atingiu um resultado histórico, não é? Não queremos, não é um bom resultado. Como é que vocês veem a política, não é? Sendo uma nova geração, como é que encaram? Eu tenho uma filha com a vossa idade, que o que ela fez para se preparar foi ver o Tempo de Antena. E depois perguntava-me: oh mãe, mas porquê que cada partido trata de uma parcela da sociedade? Porquê que não há um que trata de tudo? Porque a ideia que ela tem que é tudo segmentado. O que é que vocês acham? Qual é a vossa percepção sobre a vida política portuguesa, não é? O que é que vos faz ir votar? Como é que se preparam?
Agora, para estas eleições, foi senti que tinha que me preparar devidamente, não é? Então foi tentar ver o que é que cada partido defendia para esta legislatura. Acompanhar ao máximo as notícias, o que é super difícil porque é quase uma notícia todos os dias.
É muita coisa, não é?
É imenso. Mas sim, para mim fez fez sentido esta preparação, porque política para mim não é só votar, não é? Eu faço militância e política noutros sentidos, por exemplo, na greve.
Sim, tu entraste na greve do clima, não é?
Sim.
Tu participaste na greve do clima.
Sim.
Portanto, tu já tens essa preocupação de socialmente mostrares
participar
a tua vontade.
Sim.
E não faz sentido ir à greve pelo clima, ou seja o que for, e depois não votar, não é? Que é outro momento, e se calhar acontece isso com alguns jovens, não é? Que na parte
vão
mais
à greve,
da manifestação e da greve, mas depois no dia de ir votar. E como é que vocês veem esta coisa de haver tantos portugueses que não se dão ao trabalho, não lhes apetece sair de casa para irem votar? Bernardo?
Não sei, eu sinto que muita gente acha que o seu voto não vale a pena, ou por, sei lá, não terem força de vontade, ou por não acreditarem num partido em específico. E acho que isso é bastante preocupante, porque toda a nossa vida é política. E acho que se nós não lutarmos por aquilo que queremos, não, isto não vai mudar, né? Porque as pessoas queixam-se e também
não fazem
nada.
Mas assim, se não gostamos, votamos em branco, não é?
Sim,
de certa forma
sim.
É um voto que manifesta,
sim,
que não
já
gostamos
é diferente,
de ninguém.
É diferente não ir, que é uma coisa mais difícil de interpretar. E entre os vossos amigos, colegas agora da faculdade, que ideia que vocês têm? Que as pessoas foram votar ou que há muitos que não ligam nenhuma à política e acham uma coisa chata?
Por acaso é engraçado, nós temos um grupo no Messenger com umas amigas.
Sim.
E elas só começaram a falar sobre ir votar no dia
um
antes.
Dia
de votar,
antes, sim.
E a perguntar que partidos é
que
havia.
É típico de adolescente, não é? Vais comer
para
o quê?
Vais hora.
Votar o quê? É igual. O que é que vais vestir?
Eu acho que depende, por exemplo, acho que hoje em dia temos muitos adolescentes que são ligados à política, até por exemplo, até na parte, nem que seja da greve, tipo questões sociais. Acho que cada vez mais há uma grande parte de jovens interessados por isso. Mas acho também. Continua a haver sempre uma parte enorme do grupo de jovens que, não sei, parece que não se interessam porque acham que são demasiado novos ou que não têm, sei lá, há muita gente que diz: ah, não aprendi na escola, eu não sei nada, mas também não vão pesquisar. Acho que é bem também essa falácia.
No vosso caso isso não acontece. Eu gostava de saber quais são aqueles problemas que, na vossa opinião, são prioritários em Portugal. Se pudessem, resolviam o quê primeiro?
O problema ambiental sem dúvida. Sim, e votar também foi muito importante por isso, não é? Porque agora a questão ambiental tem sido levantada por todos os partidos, e foi importante procurar um programa que nós achássemos que realmente respondesse à emergência climática e não fosse só aproveitamento político, não é? Porque agora é um tema que está um bocado na berra.
Sim, houve até análise a todos os programas e comparado com os programas de há uns anos, e antes havia muitos partidos que não falavam e de repente todos falam, não é? É a tendência.
Sim, é verdade. E que conselhos é que podem dar aos jovens que nos estão a ouvir, como vocês? Seguiram muitas redes sociais dos partidos? É uma coisa que vão fazer agora depois das eleições? Sim. Perceber o que é que cada um está a fazer?
Sim.
Mas eu acho que nós também já seguíamos um pouco, então... Sim. Mas sim, as redes sociais, e acho que os partidos têm demonstrado uma preocupação crescente em chegar mais aos jovens, mas acho que também é isso, a política, os jovens não se chegam à política, mas a política muitas vezes não se chega aos jovens, não é? Porque é toda feita de chavões e termos técnicos e parece muito complicado. E especialmente quando começam a falar de economia, uma pessoa fica mesmo...
Isso até nós, que já não somos muito jovens, ficamos sem perceber.
Sim, acho que às vezes a política se distancia um bocado das pessoas.
Que conselhos é que vocês deixam aos nossos políticos para se aproximarem das pessoas, sobretudo da vossa geração?
Eu, de certa forma, apelar também mais às audiências mais jovens, sim. Em que seja, por exemplo, lá está como a André falou da linguagem, de usar uma linguagem
sim,
mais pessoal.
Não é?
Sim. Ou... Não sei, fazer coisas mais apelativas, nem seja vídeos ou ir às escolas ou uma coisa assim, tipo, a apelar, se calhar, e tanto menos formal ou menos, sei lá, vamos falar agora da economia e lá está, ninguém percebe nada, uma coisa mais, vamos começar mais soft. Pronto, sim, pronto, era uma expressão, sim.
Sim, simplificar.
Sim,
é?
Sim.
De certa forma.
Esse aspecto Marcelo Rebelo de Sousa já anda a tentar, não é?
Já,
é menos ser, formal que o habitual.
Pode ser que contagie. Obrigado aos dois, André Gavão, Bernardo Lopes, nas 3 da manhã na Renascença. Beijinhos.
Aqui a darem um exemplo, não é?
É verdade, obrigado. E continuem assim, participativos e sempre preocupados com o que acontece no país e no mundo. Obrigado e bom dia para vocês.
Bom dia.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.
Muito bom dia, está com as 3 da manhã, são 8h13, está na hora, vamos lá. Extremamente desagradável,
é mais forte do que eu. Já sabem que eu acho muita graça a quem é criativo na sua profissão, seja qual for, e é por isso que ainda hoje admiro José Sócrates, é que imaginação não lhe falta. Nem que seja imaginação para arranjar formas de pedir dinheiro emprestado aos amigos, dinheiro e casas. E é precisamente isso que vamos falar, de casas. Como nem toda a gente tem o Carlos Santos Silva como amigo ou um primo de Angola muito simpático para lhes emprestar um T3 em Paris ou uma moradia na Ericeira, o comum dos mortais precisa de comprar ou arrendar. E ainda bem para pessoas como o Bruno Morato, que é agente imobiliário e precisa de ganhar a vida. Antigamente, para vender uma casa bastava ter a chave, ir lá mostrar aos clientes, assinar o contrato de promessa de compra e venda e estava feito, não é? Hoje a exigência para um agente imobiliário é quase tanta como para um agente especial, tipo 007. Numa altura em que há um cartaz da Remax em cada esquina, um anúncio da Era também em cada janela, um cartão da 121 em cada caixa de correio, é preciso ser muito inovador para chamar a atenção no meio disto. E o Bruno conseguiu, porque no outro dia eu deparei-me com este vídeo épico.
Se a tua urbanização for posta à prova, como é que se vai comportar? Bem, não há maior prova que esta e a Portela pensa que a vai vencer. Porquê? Não te interessa? Podes não gostar, mas 186 espaços comerciais abertos ao público, 3 farmácias e 4 carreiras de autocarros são atributos que não se devem ignorar.
Uma espécie de Guerra dos Tronos versão 2.0. Isto porque o trono é um móvel, não é? O passo seguinte é esta guerra de imobiliário, guerra de edifícios. Eu já estou a imaginar a malta da Portela a esta hora no carro a vibrar e a torcer pela sua equipa. Mas quem será o adversário?
Ah, mas a Malva Rosa também veio e não se deixa intimidar. Tem 6 restaurantes no top 15 do concelho.
Uau!
Zona comercial, 2 grandes supermercados e 5 parques infantis para a pequenada brincar.
Não se via um confronto destes desde que acabaram aqueles anúncios da Féri que opunham a população de Vila Riba a agentes de Vila Barra. Lembram-se disto?
Na hora de lavar a loiça, os espanhóis veem-se aflitos para se livrarem de toda a gordura. Os Vila Barra lavam com detergente vulgar, têm muito que esfregar. Mas este ano, os de Vila Riba, vão usar o nosso Féri, o milagre anti-gordura.
Bem, agora os nossos ouvintes mais novos vão no carro a caminho da escola com os pais, vão perguntar: oh mãe, no teu tempo os anúncios que davam em Portugal eram sobre a forma como os espanhóis lavavam a loiça? Eram sim, meninos, eram. Outros tempos. Se calhar funcionava porque nós pensávamos assim: bem, estes espanhóis realmente são mesmo porcos, deixam os pratos numa lástima, cheios de gordura. Que pena a Ana Galvão não estar cá para ouvir esta e para se defender. Bom, mas amanhã já volta. Mas o derby de hoje não é Vila Riba-Vila Barro, é o Portela Malva Rosa. Quem irá vencer?
Eu sou Bruno Morato, consultor imobiliário, fã da Guerra das Estrelas, antiga estrela do Football Manager. Vou ser o teu guia de conhecimento e busca por glória na Liga das Urbanizações.
Isto é um grande currículo, é um grande currículo, é um grande cartão de visita. Bem, vamos ter de esperar pelo final da Liga das Urbanizações para saber qual delas vai fazer a festa para o Marquês de Pombal. Ah, quer dizer, não precisam, não é? Se são uma urbanização assim tão boa que até é campeã, têm com certeza rotundas melhores onde fazer a festa, não precisam de ir para o Marquês. Eu não sei se o Bruno será o árbitro imparcial de que precisamos para esta competição, porque parece-me que ele já tomou partido. Reparem no que diz o Bruno sobre a Portela.
Portela tem jardins, escolas, avenidas, um centro comercial com tudo o que tu podes precisar, piscinas, campos de ténis, futsal, o que tu quiseres, porque há aqui uma cultura desportiva de invejar. Vamos dar uma volta?
Sim, vamos. A Portela, se não me engano, até foi eleita capital europeia do desporto num ano qualquer. Ah, não foi nada, não foi. Mas o discurso do Bruno é tão convincente que eu acho que ele é capaz de convencer o Comitê Olímpico Internacional a organizar os próximos Jogos Olímpicos de Inverno na Portela de Sacavém. Eu já estou a imaginar o centro comercial de ser palco de grandes desafios de curling. Olha, gostava de ver. Mas Bruno é um vendedor polivalente, não se fica apenas por essas duas zonas, também faz uns jogos na distrital, digamos assim.
Sempre ouvi dizer que o qual é Localização. Esta casa está na rua com mais comércio e serviços do infantado.
Estavas a ir bem, Bruno. Realmente é importante ter em conta localização. Mas se é no infantado, não há localização que valha. Isto é só para enervar os ouvintes do infantado. Amanhã sim, já tenho aqui à porta uma espera de habitantes do infantado indignados. Mas vão sentir-se bem aqui, porque também estamos na buraca, não é muito melhor. A verdade é que dizer que é a melhor rua do infantado é mais ou menos como dizer: olha, estamos na zona mais calma do Paquistão. Sabemos que não é assim tão sossegada, não é? Simplesmente ouvem-se as bombas um bocadinho mais ao longe. Bom, mas a pergunta que me tira o sono realmente é esta.
Pergunta que fica para sabermos quem é o rei dos planos urbanos da Zona Norte de Lisboa 2019-2020 é: quem será o mais regular?
Bem, provavelmente vamos ter de esperar até maio. Sim, deve ser o que vende mais casas, não é? Se é Malva Rosa ou Portela, vamos ter que ver quem é que se sagra campeão, a não ser que uma das urbanizações seja assim tipo Sporting e troque de treinador várias vezes e comece a ficar para trás. Mas não, cheira-me que isto vai ser emocionante até ao fim. E por falar em cheira-me, eu deixo um conselho final, cortesia do Bruno, para quem tem animais de estimação e quer vender a sua casa.
Apanhem o número 2. O número 2 foi posto aqui, apanhem-no.
Eu diria que apanhar o número 2 dos cães e dos gatos, sim, ou o que seja, é todos os dias. Não é só quando vai lá um simpático casal visitar a casa e fazer perguntas sobre os acabamentos. E depois, pedi encarecidamente a toda a população do mundo que deixássemos de usar esta terminologia para necessidade fisiológica específica. Porquê número 2? Porque não número 1? Ou até número 7, como o Cristiano Ronaldo, não é? Quem é que decidiu a ordem de importância destas necessidades? São questões que eu deixo para refletirmos todos nesta segunda-feira.
Okay, vamos refletir sobre isso.
Número nunca um, dizes número 2, pois não, Carla?
Não, nunca.
Obrigada.
Nunca disse.
Ainda bem, eu também
mas
não.
Posso passar a usar?
Não, não, por favor, não.
Não quero que se te falte nada. São 8h20, está tudo no site rr.sap.pt.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Fecha os teus olhos, confia em mim.
Dodge com Cuca Roseta, vamos fugir. Ana Galvão vai fugir do Rio de Janeiro para Lisboa.
Já estava na hora, não é?
Não tarda muito, é verdade, já
tenho
acabou.
Ideia que foi para lá há um mês.
É, não é? Parece que foi há muito tempo. Não sei se é bom ou se é mau. Pode querer dizer que sentimos muita falta dela.
Ah, se calhar é. Agora, olha, descaí-me, mas ela não vai saber.
Não vamos dizer. Ontem terminou mais uma edição do Rock no Rio Brasil. Depois das 9 vamos ter aqui a Ana Galvão fazer o rescaldo. Ana Galvão no calçadão, não é?
Ana Galvão ontem à noite fez um vídeo muito engraçado. Está já nas redes sociais da Renascença. Renascença a perguntar aos brasileiros que estavam no Rock in Rio o que é que achavam dos políticos portugueses, só olhando para a cara deles, não é? Porque não os conhecem. Qual deles inspirava mais confiança? Imagina tu que a maioria disse Assunção Cristas.
Foi.
E erraram em cheio.
Ninguém adivinhava aqueles resultados lá.
É no laboratório da Essilor Portugal, líder mundial em inovação tecnológica, que se fabricam as mais avançadas lentes oftálmicas. É lá que a equipa das 3 da manhã vai começar o dia, a 8 de outubro, no coração do processo de inovação Essilor. Entre as 7 e as 10 da manhã, a Ana, a Joana e a Carla vão juntar-se à equipa Essilor Portugal. Será um acordar diferente, onde vai ver ao perto, ao longe e tudo o que estiver pelo meio também. Dia 8 de outubro, às 3 da manhã, ao vivo e em direto, do laboratório da Essilor. Vão olhar ainda melhor para a atualidade, perceber melhor o mundo e, se calhar, mudar alguns pontos de vista.
É, com óculos é sempre mais fácil, não é? São 9 horas 9 minutos. Amanhã, então, em direto da fábrica da Essilor, vai ser bom assinalar este dia, que é o dia da pessoa que usa óculos.
É o meu dia.
É o teu dia, Joana.
E também é do Paulo.
E também é o meu.
Do Paulo. Só não é teu. Quer dizer, é teu às vezes.
Eu uso às vezes. É meu de vez em quando. Digamos, posso ficar com algumas horas do dia da manhã.
Só a Ana Galvão é que não usa óculos, não é?
Não, não sabes, se calhar sabe de que vai usar.
Aqueles óculos à velhinha para ler.
Não sabemos, ela é que esconde. When the
morning comes. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Ai, que saudades da Ana Galvão.
É já amanhã que ela volta. É, não. Vamos ver, só acredito quando a vir aqui.
Também eu, deve estar a fazer as malas nesta altura,
sim,
não?
Sim, à pressa. Ainda perde o voo.
Não vai perder as coisas. Vai deixar tudo lá espalhado no hotel. Bem, Ana Galvão no calçadão, vamos lá ver. Ela faz aqui um balanço, não é, do Rock in Rio, que acabou este fim de semana. Vamos ver o que é que ela gostou mais.
Ana Galvão no calçadão.
Ora bem, acabou o Rock in Rio, festival grandioso mesmo. Bem, isto é grande e muito complicado de gerir, e eu fiquei a perceber melhor como é que funciona a máquina, porque é que em Lisboa o Rock in Rio funciona tão bem sempre. É que o Rock in Rio é um gigantesco evento de música e entretenimento que só pode ser feito pelos melhores, e de facto isto é soberbo. Neste último fim de semana aconteceram muitas coisas. Encontrei a Carolina Deslandes, que já vamos ouvir. Descobri o brasileiro que mais sabe de música portuguesa. Falei com a Anitta e fiz um casting com a Roberta Medina para ver se me contrata para cantar no ano que vem no Rock in Rio. Então, para começar, vamos falar com a Carolina Deslandes, convidada do Rock in Rio, e eu quero que me contes, Carolina, como foi a tua vinda cá.
Olha, primeiro é um orgulho muito grande para mim estar aqui a representar o meu país, as pessoas virem-me falar de que conhecem as coisas lá, que ouvem, que acompanham, e foi ótimo para mim.
Mas espera, eu sei que as pessoas aqui, pelo menos aqui, a ver-te cantar o Vida Toda.
Sim.
Com sotaque brasileiro.
É, para a vida toda. É uma delícia, é maravilhoso.
Será a Carolina Deslandes. Outra mulher que esteve no Rock in Rio neste fim de semana foi Anitta, um dos concertos mais concorridos do Rock in Rio. E fiquei tão fascinada com o sucesso dela no Brasil que lhe perguntei:
qual é a tua grande ambição, Anitta?
Ah, já cheguei! Então hoje em dia eu estou só curtindo e me desafiando a coisas novas, diferentes. É louco dizer isso, né? Mas eu já cheguei, mas com toda a humildade, muito feliz. Foi mais cedo do que eu imaginava.
Esta era a Anitta. E da Anitta passamos para um brasileiro do público do Rock in Rio, que é nada mais nada menos do que o brasileiro que mais sabe sobre música portuguesa.
Estamos aqui no último dia do Rock in Rio. Já estou sem voz. Gosto muito de A Carga Pronta e Metida nos Contentores.
Diolinda, és fã de Diolinda.
Sai de casa e vem pra rua. Ah, eu gosto muito da música portuguesa. Eu acho que assim, nós somos dois países imensos, temos relações antigas, né? E pô, por que não continuar com essa relação atual?
E para o final do fim de semana deixei a parte mais importante para mim: um casting de voz.
Olha,
Roberta Medina.
Não. Eu queria muito fazer um casting contigo, se não te importas.
Ai, sem medo, vai.
Então vá, eu vou cantar uma música da grande artista daqui, que é a Anitta. Pode ser?
Pode.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas.
Somos nós.
Para, pelo amor de Deus.
E então,
fora do ritmo, com sotaque brazuca, super mal feito. Olha lá, você tá tão bem na rádio, concentra.
Obrigada, Roberta. Para o ano voltamos a falar.
Treina bastante.
Um parece que não é desta e que vão ter que trabalhar comigo pelo menos mais um ano.
Oh, não.
Queria agradecer ao Rock in Rio por esta experiência maravilhosa. Amanhã estou aí convosco, nas 3 da manhã. Até amanhã.
Pronto, tem que ser.
Ainda bem que a Roberta lhe disse a verdade. Alguém tinha que o fazer e a Roberta tem experiência, não é? Já foi jurada dos ídolos.
Sim, consegue avaliar. Consegue avaliar. Eu gostei da Anitta. Qual é a sua missão, Anitta? Já cheguei. São 9h42. Nas 3 da manhã na Renascença, faltam 15 para as 10. Bem, vamos ao rescaldo. Temos estado a manhã toda no rescaldo das eleições, não é? Legislativas, já cá faltava, Joana.
É a última, aproveita bem, é. Depois não há mais.
E campanha alegre, vamos lá.
Uma campanha alegre.
Acabou-se a campanha e acabou-se a alegria também. Sobretudo para a Assunção Cristas, a grande derrotada da noite, que pôs o seu lugar à disposição depois do ano passado ter dito isto.
Queremos ser o primeiro partido no espaço do centro e da direita, sem hesitações e sem complexos. É possível chegar a outro patamar? Sim, é possível disputar a Primeira Liga.
O CDS tinha vontade de jogar na Primeira Liga, mas pelos vistos não escapou à zona de despromoção e já vai nos distritais. Sinto muito pelo resultado da Assunção Cristas, sei que lhe deve custar. Sim. Não tanto por deixar de ser líder do partido, mas sobretudo porque assim vai ter de aturar os filhos mais tempo. E toda a gente sabe como custa em certas idades. Pedro Santana Lopes também não teve um resultado famoso com a sua aliança, 0 deputados eleitos. Parece que já vem um novo helicóptero a caminho para o resgatar do lugar do acidente. Bom, houve também uma razia na CDU que viu a sua bancada reduzir-se quase para a metade e atribuiu o resultado às televisões que atrofiam mentes. Imaginem quando descobrirem que também já existe internet para atrofiar mentes ou ficar doidos no Partido Comunista. O dirigente comunista Armindo Miranda disse que há milhões de portugueses com a mente atrofiada. Deve estar a referir-se aos números da abstenção. O Bloco de Esquerda afirmou-se como terceira força política, ou seja, vai ser uma espécie de Sporting no Parlamento. É o terceiro grande, mas a qualquer momento pode vir um Braga, ou neste caso um PAN, e ultrapassá-los, porque o PAN está cheio de força. Sim. André Silva vai finalmente ter companhia, incluindo aquela senhora do PAN de Setúbal, que analisámos aqui na sexta-feira, no extremamente desagradável. Com um pequeno grupo parlamentar, o PAN poderia ser o novo partido do táxi, se não fossem contra as emissões tóxicas dos automóveis. Pode ficar o partido da biodança, porque são precisos 2 para dançar o tango e pelo menos 4, imagino eu, para fazer biodança, porque quando vi, eles andam assim todos em rodinha com as mãos dadas, e pelos vistos... uma rodinha com menos de 4 é triste. O PAN conseguiu ter uma lança em África, que é como quem diz, 8 habitantes de Barrancos votaram no Partido dos Animais. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para os touros. Rui Rio deu tudo por tudo para ter uma percentagem mais baixa dos votos, sugeriu até durante a tarde que as pessoas votassem em branco, mas lá lhe deram 27%, mesmo para contrariar. Como os últimos são os primeiros, acabamos com António Costa, que conseguiu uma sólida vitória, apesar de tudo, apesar de ter tentado agredir um idoso, ou precisamente por ter tentado agredir um idoso. Não sei bem, não sei como é que isto funcionou. Está tudo basicamente na mesma. Sexta-feira era primeiro-ministro, segunda-feira continua a ser. Tudo muito previsível. A única surpresa do fim de semana foi mesmo o facto de Costa se ter enervado com um velhinho. É certo que mais tarde veio a saber-se que o tal idoso anónimo era um antigo presidente de junta do CDS. E já se sabe como são os militantes do Partido Democrata Cristão. Dão grande valor ao trabalho. Por eles não havia feriados nem férias. Daí a acusação.
Bem, o senhor como foi... Os incêndios de lá de cima do Dragão Grande estavam nas suas merecidas férias.
Não estava, não. Isso, é mentira, isso. É mentira.
Pronto.
É mentira isso.
Interrompeu.
Não interrompi nada. Eu não disse.
Não interrompeu.
Não, eu disse.
Não estava lá. Presente.
Isso é mentira. É mentira.
É mentira. É mentira. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma.
Calma, calma, é um idoso, calma. Eu nunca tinha... Os idosos às vezes dizem coisas sem sentido, esquecem-se. Nunca tinha visto ninguém tão enervado com uma conversa sobre férias. Mas eu percebo, eu fico quase no mesmo estado que o primeiro-ministro quando me dizem, ah, foste de férias e não te bronzeaste nada. A Carla disse-me isto. Parabéns aos vencedores, honra aos vencidos e um abraço especial à Luísa Apolónia, que ao fim de 24 anos ficou fora do Parlamento. Isto no fundo é como sair da prisão com um saquinho de plástico, não é? No caso da Luísa, sem plástico, que ela é dos
plástico, sem plástico.
É preciso que a ajudem agora a reinserir-se na sociedade. Vamos ajudar.
Ah, que saudades que vai deixar a campanha alegre.
Daqui a 4 anos eu penso nisso.
Para não, está bem.
Ou se houver uma crise, pode ser antes.
Olha, nunca sabes. Nunca sabe. Amanhã estamos de volta. Amanhã não vai ser aqui.
Pois
no
é,
estúdio.
Não devemos esquecer. Se eu me distraio e venho para aqui, não pois está é. Cá ninguém.
Sabes que eu tenho esse pesadelo de vez em quando.
Já não te é aconteceu aqui. Alguma vez ir para o sítio errado?
Não. Nunca me aconteceu, mas acho sempre que vai acontecer da próxima vez.
Vamos ver amanhã.
Amanhã vamos estar na fábrica da Essilor, que é ali em Rio de Moro. Vamos perceber como é que se fazem lentes oftálmicas e é um dos sítios, uma das fábricas. A fábrica da Essilor exporta para países que nunca mais acabam. E é curioso porque ao fim de 24 horas, quem encomenda umas lentes e esteja, por exemplo, em Inglaterra, tem as suas lentes ao fim de 24 horas. Acho impressionante.
Portanto, anda muita gente aí a ver o mundo com lentes portuguesas.
É, amanhã é isso. Está lançado o desafio. Vamos mudar pontos de vista. Fernando Daniel, nada mais, faltam 7 para as 10. Estamos quase ao fim, 3 da manhã desta segunda-feira, 3
e
da manhã.
E amanhã voltamos a ser 3 da manhã.
Pois é, temos sido
se
duas.
Se o voo da Ana não se atrasar muito.
Não, esperemos que não. Ela vai aterrar mesmo na fábrica da Essilor, porque amanhã vai
aterrar em Sintra.
Rio de Moro.
Em Tires, há um aeródromo, não é? Ela pode aterrar lá.
Hoje, para ficar com uma ideia, foi assim o programa.
As 3 da manhã.
Tivemos a confirmação, a abstenção atingiu um nível histórico em legislativas.
Eu vejo que toda a gente votou. A abstenção veio de onde?
A abstenção não é de ninguém que nós
não, ninguém.
Se todos os nossos amigos foram, e primos e vizinhos e tios, e vem de onde?
Não sei.
Ou então há pessoas que andam a fingir que foram.
Pois.
Se calhar é isso, dizem e depois não foram. Hoje vamos falar com dois jovens que foram votar pela primeira vez numas legislativas, a Andréa Galvão e o Bernardo Lopes.
Entre os vossos amigos, colegas agora da faculdade, que ideia que vocês têm? Que as pessoas foram votar ou que há muitos que não ligam nenhuma à política e acham uma coisa chata?
Por acaso é engraçado, nós temos um grupo no Messenger com umas amigas.
Sim.
Elas só começaram a falar sobre ir votar no dia
um antes. Um dia antes, sim.
E a perguntar que partidos é que
partidos é que haviam.
É típico de adolescente, não é? Vais comer
à
o quê? Vais
hora.
Votar o quê? É igual. Que conselhos é que vocês deixam aos nossos políticos?
Não sei, fazer coisas mais apelativas, nem seja vídeos ou ir às escolas ou uma coisa assim, tipo, menos formal ou menos, sei lá, vão estudar agora da economia e lá está, ninguém percebe nada. Uma coisa mais, vamos começar mais soft. Pronto, sim.
Neste último fim de semana aconteceram muitas coisas e fiz um casting com a Roberta Medina.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas Ribola.
Para, pelo amor de Deus.
E então?
Com sotaque brazuca, super mal feito.
Obrigada, Roberta.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã, na Renascença.
Hoje foi assim, amanhã vai ser ao vivo.
Ui, ainda melhor. Espero que a Ana Galvão não cante. Aconteça o que acontecer.
Espero,
nunca
espero
mais.
A Ana Galvão vem direto do Rio de Janeiro para Rio de Moro.
É verdade. Olha, e nós podíamos usar isso como slogan. Nós somos o show das poderosas.
Pois somos.
Vamos pedir à Anitta para usar.
De Rio de Janeiro para Rio
Prepara.
De Moro.
Prepara.
Como é que vai ser o extremamente desagradável, Joana, amanhã?
Olha, vai ser sobre pessoas como eu que usam óculos.
Olha, conheço muitas.
É um flagelo, é um flagelo. Sim. As pessoas que não usam não sabem, mas há muitos problemas, como embaciar, por exemplo.
Por exemplo, é esse o maior desafio e ia-te perguntar.
Um
qual
dos.
É?
Eu amanhã vou dizer todos, mas este é um dos que me vem à cabeça, porque ainda ontem levei o meu filho à natação, não é? Aquele
sim.
Ambiente assim de piscina e deixei de o ver logo.
Deixaste
mas ele safou-se, ele safou-se.
Ah,
havia lá uma professora,
gente.
Sim, sim, não safou.
Pronto, então amanhã estamos ao vivo em Rio de Moro, né, Silão?
Até amanhã.
Às 3 da manhã.
Tivemos muitos comentários, desde já agradecer às pessoas. Olá, bom dia, a cidade do Porto é fantástica, bom dia Renascença, Trio Maravilha e a Gabriela Sequeira que diz uma grande verdade. É simples e curta e diz apenas Palermas.
Adoro-me.
Foi incisivo e com alguma claro, razão.
Foi,
pelo menos eu. A Carla e a Ana não são tanto, mas também são um bocadinho,
Palermas,
claro.
É muito bom.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.